Boa tarde. Na operação de verificação do alerta sobre a presença de embarcações de pesca chinesas em águas dos Açores, que se veio a revelar falsa, custou cerca de 45 mil euros, segundo o Ministério da Defesa. Em resposta a uma pergunta do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, o gabinete do Ministério refere que, após o alerta, o Centro de Operações Marítimas iniciou o processo de análise de dados em articulação com o Centro de Análise de Dados Operacionais da Marinha, com recurso a diversas ferramentas. Entretanto, o Centro de Controlo e Vigilância da Pesca, da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, contatou a Força Aérea, solicitando a sua coordenação operacional com a Inspeção Regional das Pescas dos Açores. A missão foi desenvolvida com recurso a uma aeronave que, durante 7 horas, percorreu 1.750 milhas náuticas. O Ministério da Defesa adianta que, no âmbito desta operação, a Marinha apontou custos de 315 euros, enquanto a Força Aérea fala em cargos de cerca de 6.400 euros por hora, o que totaliza mais de 45 mil euros. A alegada presença de embarcações de pesca chinesas na Zona Económica Exclusiva dos Açores foi referida em agosto em publicações nas redes sociais, e a Agência Lusa recebeu na altura uma informação por correio eletrónico enviada por um residente na Ilha das Flores a alertar para uma invasão ilegal de uma frota pesqueira chinesa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo da República vai transferir 45 milhões de euros para a região autónoma dos Açores para compensar os prejuízos causados pelo furacão Lourenço, que atingiu o arquipélago em outubro de 2019. O despacho será publicado em breve no Diário da República. Segundo uma nota do Executivo açoriano, a recente decisão do Governo da República marca um passo importante para assegurar a contínua recuperação das áreas afetadas, que até agora estavam sendo asseguradas a expensas próprias do Governo dos Açores. Com a transferência prevista para ser realizada até ao final do presente ano, o Governo da República completa um total de 73,7 milhões em apoios. Os valores referidos foram garantidos através de transferências do Orçamento do Estado. A assinatura do despacho resulta de diversas insistências na sua razão do Governo dos Açores, fazendo com que o novo Governo da República cumprisse em apenas 6 meses um assunto que estava pendente desde 2021. O Executivo revela que, além da transferência deste montante, a República reforçou o montante disponível da candidatura da obra do Porto das Flores ao abrigo do Programa de Ação Climática e Sustentabilidade do Portugal 2030, de 190 milhões de euros para 217, um reforço de 19 milhões. O furacão Lourenço atravessou a região em outubro de 2019 e causou prejuízos estimados em 313 milhões de euros, especialmente em infraestruturas portuárias e habitacionais, segundo um relatório elaborado pela Assembleia Legislativa dos Açores. O PS Açores considerou que o início do ano letivo na região revelou uma série de lacunas, tendo sido este o pior arranque escolar de que há memória na região. Na sequência de uma visita à escola básica integrada da Horta, na Ilha de Faial, a deputada socialista Inês Sá refere que o início do ano letivo evidencia uma série de lacunas que demonstram falta de ação imediata, não só pela falta de recursos humanos, como na falta de um fundo escolar.
Esse problema de recursos humanos não se finge aos docentes, mas também aos assistentes operacionais. Continuamos a ter imensa falta de assistentes operacionais nas escolas, e esta não é certamente a única, tem esse problema. São abertas vagas a nível de BEPAs, os concursos têm ficado desertos para aquilo que se refere a docentes. Apesar de neste momento ser possível afirmar que os alunos não estão a ser afetados, há docentes em esforço e há docentes a necessidade de fazerem horas extras para conseguirem colmatar os horários em falta.
afirmando que o Governo Regional diz que tem uma suposta estratégia para a educação. Inês Sá frisou que não se conhecem ações concretas de combate efetivo e urgente ao abandono escolar precoce. E o Bloco de Esquerda Açores anunciou que vai apresentar uma proposta na Assembleia Regional para acabar com a precariedade das amas através da regulação dos contratos e permitir a possibilidade dos municípios criarem creches familiares. O partido alerta para a necessidade de oferecer melhores condições para a profissão de ama, de forma a acabar com esta precariedade.
Uma das principais alterações que vamos suscitar e vamos defender é a conversão dos contratos de trabalho em contratos de trabalho e não contratos de recibos verdes, a atualização dos complementos salariais que existem, a atualização do seu salário, regular a questão do horário de trabalho e também garantir que a resposta, seja de creche, seja de creche familiar ou seja de amas, possa ser dada pelo mais variado conjunto de instituições.
Após uma visita ao Centro de Apoio Social e Acolhimento Bernardo Manuel Silveira Estrela, instituição que tem uma creche familiar na Ribeira Grande, António Lima, coordenador do partido, salientou a importância do trabalho desenvolvido pelas amas que cuidam e educam e que dão resposta a muitas crianças. Já no mês passado, a 9 de setembro, o PS entregou no Parlamento dos Açores um projeto para alterar o regime jurídico de licenciamento das amas de forma a garantir melhores condições para quem exerce a atividade e dar resposta à procura na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Chega Açores manifestou-se surpreendido com a resposta do Governo Regional de que a construção de uma estrada alternativa de acesso à freguesia da Ribeira Quente é um investimento inviável. A posição do partido surge depois do Chega ter questionado o Governo sobre o estudo de viabilidade para a construção dessa estrada alternativa, aprovado por maioria na Assembleia Regional. No requerimento enviado em setembro, os deputados do Chega lembravam que o partido fez aprovar por maioria na Assembleia, em julho de 2023, uma resolução para que se realizasse um estudo de viabilidade para a construção da estrada alternativa de acesso àquela freguesia. Na resposta, o Executivo alude a outros estudos de viabilidade anunciados pelos governos que exerceram funções depois das derrocadas de 1997 na freguesia da Ribeira Quente e que foram elaborados por empresas projetistas da especialidade, tendo-se concluído pela inviabilidade da materialização de um acesso alternativo atenta à orografia da zona envolvente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A terceira fase do programa Novos Idosos tem registado uma elevada procura, 523 candidaturas para 221 vagas. Segundo Mónica Seydi, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, este é um programa que vai mudar o paradigma do envelhecimento, sendo o objetivo agora alargar a todos os concelhos do arquipélago.
Esta é uma nova forma de envelhecer em casa, os resultados estão naturalmente à vista. E é um investimento que o Governo Regional tem feito na pessoa idosa e que está a dar o seu fruto e, portanto, é um projeto que naturalmente será avaliado a cada uma das fases e a necessidade de implementação dos mesmos, que estamos naturalmente abertos a que se consiga alcançar o maior número de beneficiários.
A propósito do Dia Internacional do Idoso, que se assinalou ontem, a governante visitou Manuel Sousa Lima, um dos beneficiários do programa Novos Idosos, desde dezembro de 2023. O programa representará em 2025 um investimento superior a 4 milhões de euros, sendo que o período de candidaturas da terceira fase de alargamento do programa terminou no passado dia 13 de setembro e, neste momento, as equipas técnicas estão a proceder à avaliação das mais de 500 candidaturas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os colóquios da lusofonia regressam à Ilha de Santa Maria passados 3 anos. Têm início hoje e vão prolongar-se até ao próximo domingo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Serão 45 participantes, sendo que destes, 35 são autores açorianos ou açorianizados, como revelou a Atlântida Chris Cristello, fundador e organizador do evento, que adiantou alguns dos pontos altos desta 39ª edição.
Primeiro, homenagem ao autor do ano, que é o Pedro Almeida Maia. Depois, uma homenagem à Helena Cristina, a minha mulher, que recentemente faleceu, e da qual vamos fazer dois lançamentos literários. Um, de uma obra que ela deixou inacabada, a Antologia do Humor Açoriano, que começou-se a preparar há cerca de 2 anos. Depois descobrimos no seu espólio uma novela datada de 1976, um inédito que vamos revelar, e vamos ter ainda uma homenagem a um ilustre mariense, o Arsénio Puim. Portanto, estes serão 3 dos pontos altos. Salientar ainda a presença do decano dos autores açorianos e do Inter Jesus e do Onésimo Teutónio de Almeida.
Uma mostra de aguarela de Rui Barata Paiva e uma peça de teatro do grupo Gira Teatro de Florianópolis, no Brasil, são algumas das novidades deste ano. Será realizada novamente uma visita a uma escola local para um encontro entre autores, professores e alunos. No que toca a expectativas, Chris Cristello espera mais uma vez uma grande participação da população local.
As expectativas são que se repita aquilo que sempre aconteceu em Vila do Porto, que é um dos sítios em que ao longo de 39 colóquios tivemos mais professores presentes e mais pessoas locais a assistir às nossas sessões. E isso é extremamente gratificante. É uma das coisas que nos apraz imenso sempre que vamos à Vila do Porto, é essa participação local. Porque nós fazemos isto e levamos os autores aos sítios, portanto, descentralizando a cultura, digamos assim. E aquilo que nos apraz mais é termos essa receptividade da população local disposta a ouvir os autores e a participar com eles e a interagir com eles.
O fundador dos colóquios da Lusofonia avançou que desde 2023 a iniciativa já não decorre como antes, ou seja, percorrendo de 2 em 2 anos Açores, Portugal continental e um país estrangeiro. Atualmente acontece apenas na região, revelando que no próximo ano o evento vai ter lugar na Ilha das Flores. Com início hoje e término no próximo domingo, a 39ª edição ocorre na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, em Santa Maria.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Azores Bravos Trail arrancou em 2020, cheio de incertezas, mas em 2021 a organização percebeu que tinha em mãos um diamante para lapidar e que o trail running tinha chegado à Ilha Lilás para ficar. Em 2022, o evento passou a ligar as duas cidades terceirenses, Praia da Vitória e Angra do Heroísmo. No ano passado, mais de 500 atletas marcaram presença no evento, numa prova que já contou para as principais competições nacionais. Este ano, a prova conta com novidades e tem mais de 700 atletas inscritos. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
É já no próximo dia 5 de outubro, próximo sábado, que vai acontecer o Azores Bravos Trail. A prova conta nesta edição de 2024 com 755 participantes, onde vão competir em 4 distâncias, 100 quilómetros, 65, 35 e 15 quilómetros. É uma organização da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, que tem como presidente Ricardo Matias.
Na edição Transata, nós com 530 praticantes, às 11h30 da manhã, que era a hora que tínhamos toda a gente na rua, tínhamos as ambulâncias desta ilha todas ao serviço. Em duas situações de ocorrência do evento e as restantes em serviço 112. Se alguém ligasse para o 112 naquele preciso momento, poderia colocar em risco o normal socorro da ilha. Introduzimos as fornas do enxofre. Este ano há um desvio, vão aos próprios passadiços das fornas do enxofre começar a puxar as partidas para junto à população. Ou seja, a partida, em vez de ser do golfe, em que estariam apenas os atletas em período noturno, adiamos a partida 1 hora, passa para as 8h, vamos sair em pleno centro da Freguesia da Agualva com a Filarmónica da Freguesia da Agualva a animar ali logo pela manhã.
Ricardo Matias, o presidente da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, a falar então sobre a edição do Azores Bravos Trail, que vai para a estrada no próximo sábado, dia 5 de outubro.
O desporto vai terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.